Nosso assunto agora aqui é educação. E uma pauta que já está há um tempo em discussão na Câmara dos Deputados, teve aprovação do texto base, vai agora, na sequência deve ir para o Senado, é sobre a educação domiciliar, um projeto para autorizar a educação domiciliar no Brasil. E nós vamos entender o que é educação domiciliar e os prós e contras. Vamos começar ouvindo um professor de direito, advogado, gestor da Associação Brasileira de Defesa e Promoção da Educação Familiar. Edson Prado de Andrade, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, um grande prazer participar desse programa da Rádio Gaúcha. Eu agradeço demais, estou falando aqui de Jundiaí, São Paulo.
Antes de entrarmos na opinião, nos argumentos, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre o que é educação domiciliar, diferenciar a educação domiciliar do que foi o ensino remoto para a maioria das crianças durante a pandemia e, pelo projeto, quais são as regras necessárias para uma família colocar um aluno, uma criança, um adolescente em educação domiciliar.
Ok. Olha, a educação domiciliar, ela não se confunde com a chamada educação híbrida, que durante esse período da pandemia foi implementada pelos gestores, pelo sistema de ensino. Educação domiciliar, ela é promovida sob a gestão e a orientação dos pais. Seja porque os pais mesmos são orientadores, facilitadores da criança, do adolescente, ou porque contratam eventualmente algum professor particular. Mas normalmente o que acontece é que a criança, ela se desenvolve, vai se desenvolvendo sob a orientação dos seus pais. Não há, portanto, internacionalmente, não existe uma sujeição de educação domiciliar, dessas famílias, ao Estado. Agora, no Brasil, o que nós tivemos aprovado na Câmara? A obrigatoriedade que as famílias sigam um currículo básico mínimo estabelecido no Brasil, a necessidade de que um dos pais tenha uma formação em nível superior ou então em nível técnico, não necessariamente tecnológico, mas um nível, uma escola técnica. A necessidade que a criança seja matriculada numa escola regular, mas e submetida a avaliações anuais. Então, esses são os critérios mais fundamentais de educação domiciliar.
Em resumo, a criança, claro, ela aprende, ela recebe, quem leciona o conteúdo são os pais, na casa dela, mas ela está relacionada a uma instituição de ensino, a uma escola, que vai fazer avaliações, né, de tempos em tempos, enfim, tem alguma relação ainda com uma escola, mas ela estuda dentro de casa e é ensinada pelos pais. Edson, eu queria te perguntar por que vocês defendem isso? Quais são os impactos positivos na visão de vocês, na vida de uma criança, de um adolescente, de um futuro adulto, né, ao estudar dentro de casa com os pais e não no colégio?
Olha, é importante que se entenda o seguinte, esse movimento pela educação domiciliar, ele não nasce do nada, ele surge a partir de uma realidade que é a realidade das escolas brasileiras e da qualidade do ensino fundamental, do ensino básico no Brasil. Quer dizer, já há uma ampla comprovação de que as crianças estão passando pelo sistema de ensino e fica permanecendo os 13 anos dentro da escola e não aprendendo suficientemente. Eu sou professor universitário e muitos dos alunos que chegam à universidade têm enormes dificuldades básicas no que diz respeito à língua portuguesa. Esse movimento de pais, eles entenderam, eles perceberam isso e perceberam que educação domiciliar produz melhor resultado e que a criança aprende mais. Agora, não é totalmente verdadeiro que as crianças, elas são ensinadas pelos pais. não há essa substituição do professor pelo pai ou pela mãe. Não é exatamente assim que acontece. As crianças com a tecnologia hoje, com um computador, com um instrumento de acesso à internet, ela vai sozinha. Ela só precisa de orientação. As crianças são assim, quando elas estão motivadas a aprender alguma coisa, elas vão. Sob esse aspecto, a escola ela é um elemento engessador das crianças. As crianças estão obrigadas ali a atender uma educação de massa, uniformizada, todo mundo seguindo o mesmo ritmo, todo mundo seguindo o mesmo conteúdo. Tudo isto trata-se de um tipo de modelo de ensino e de educação que os pais, esses pais, preferem educá-los domiciliarmente. Esse é o contexto maior.
Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta com base em algo que o Leandro Stout, o primeiro a perguntar para o senhor, pontuou mais cedo, que é da exceção. No caso da aprovação, e a gente repete aqui que foi apenas uma etapa, nós tivemos Câmara, ainda tem Senado, ainda tem toda uma discussão a ser feita, e se mudar de novo, volta. Seria a exceção, quer dizer, seria para alguns alunos específicos? Eu lhe pergunto porque, se a gente olha a manchete, e hoje é muito fácil, né, com essa coisa da internet, a gente olha 15 segundos de um vídeo no TikTok, parece que a partir de amanhã todo mundo vai apertar um botão e todo mundo vai poder colocar os seus filhos em casa, em educação domiciliar. Não é isso, né? Seria para casos específicos, quando os pais entendessem e junto com os professores entendessem que aquele aluno tem resultados melhores ou não?
Olha, a primeira coisa que é importante ser entendido, eu estou escutando aqui, participando participei da discussão aqui na Câmara, não se trata de uma obrigatoriedade.
Exato.
As famílias não são obrigadas a procurar a educação do domiciliar. Isso é um discurso que não tem o menor sentido. São os pais com a criança ou adolescente podem optar. E ao optar, eles serão submetidos a certos regramentos. Primeiro, tem que estar matriculado numa escola. Tem que ser monitorados regularmente. Tem que comprovar ações de socialização da criança. A socialização não precisa se dar na escola. A socialização, ela se dá das mais diversas formas, a outros ambientes socializadores em que a criança se relaciona com seus pais.
Desculpa então, interromper, esse eu acho um ponto interessantíssimo e importante que eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho, né? A escola, a meu ver, Edson, ela não só passa o conteúdo para a criança, né? Mas é lá que se formam as relações sociais, as crianças convivem com o diferente, é um espaço de contraposição de ideias, né? De visões de mundo distintas, né? Então a escola como um ambiente coletivo, ela me parece importante para a criança. O senhor disse aí, não, mas a criança pode desenvolver relações sociais em outros ambientes. Quais, nesse caso, né? Quando ela está estudando dentro de casa?
Pois é, veja, esse é normalmente o aspecto mais questionado sobre a educação domiciliar no mundo inteiro. Em inglês chama-se question S. No Brasil, isso é no universo acadêmico, é aquilo que é mais questionado, porque não se consegue questionar a eficiência do ensino-aprendizagem, quando comparado ao sistema escolar de modo geral. O problema, a questão da socialização é que a teoria é a socialização primária se dá em casa, com a família, e a socialização secundária na escola, faz a transição para a vida adulta. Isso era uma verdade no passado absoluta, hoje não é mais, não pode ser mais. Primeiro pelo seguinte, há uma quantidade enorme de crianças que não convive com a sua família no dia a dia. São os pais que trabalham o dia todo. Nessa pandemia que os pais precisaram ficar em casa junto com seus filhos, os filhos não podem ir à escola, isso mudou radicalmente. Os pais sentiram e houve um crescimento do homeschool, inclusive com o home office. Então, a percepção de que os pais, a família convive mais quando a criança aprende em casa, traz bem-estar para a criança, traz bem-estar para a família, de forma semelhante como trabalhar em home office traz para o pai e a mãe trabalhador. Então, essa perspectiva, ela precisa ser entendida. Nós estamos vivendo a sociedade pós-moderna. Não é a sociedade industrial que pega a malinha, vai para a fábrica. Nós vivemos hoje, com um computador na nossa frente, se produz riqueza. Isso é assim que funciona, as crianças sabem disso, as crianças estão se desenvolvendo dessa forma, os pais sabem disso. Isso é um novo mundo, a sociedade pós-moderna.
Mas seria, eu vou voltar à minha pergunta, que eu acho que como o PG ficou nessa questão da socialização e o senhor respondeu, tá certo, né, a questão do social, mas seria a exceção ou a ideia do senhor e de quem defende essa prática pode ser para qualquer pessoa? Eu entendi que não é obrigatório. É quem quiser. Não, vou... Mas seria a exceção, tipo, por exemplo, meu filho tem uma dificuldade de questão de se concentrar, né? Até tem um nome técnico para isso que agora me fugiu, de você ser mais dispersivo. Então é melhor ele aprender com a atenção focada dos pais, ou não? Vocês acham que todo mundo pode ter isso e funcionaria bem?
Não, olha... Primeiro, deixa eu lhe dizer, eu sou defensor, sou advogado e defensor de famílias, mas eu defendo em termos, tá? Eu não apoio que qualquer família faça isso.
Entendi,
de
perfeito.
Modo algum. Eu acredito que há muitas famílias que, mesmo que queiram, não têm condições de fazer, tá? Agora, o próprio projeto de lei contempla a hipótese de crianças com deficiência.
Isso, claro. Existe.
E, aliás, a própria legislação educacional hoje já prevê essa hipótese de que a criança possa aprender domiciliarmente, sob uma orientação, apresentando trabalhos acadêmicos, extra-escolares. Então, essa é uma possibilidade. Existem muitos homeschoolers no Brasil e no mundo que fazem por causa da situação da criança em termos... Nesses termos da questão do TDA, né? Transtorno de déficit, os transtornos na área mental. Mas há outras questões que são que devem ser colocadas como para evitar-se qualquer família pratique a educação domiciliar. Eu mencionei, o projeto de lei exige a formação em nível superior de um pai ou de uma mãe.
Edson?
Não necessariamente pedagogia.
Perfeito.
Mas isso é um indicador importante até certo ponto.
Porque, claro.
Edson, desculpa te interromper, a gente tem um tempinho ainda que a gente quer colocar aqui na linha a outra pessoa
opinião,
que vai trazer um outro ponto de vista sobre isso também, mas agradecemos muito, viu, pelas tuas explicações aqui, Edson Prado de Andrade, que é professor de Direito, advogado e gestor da Associação Brasileira de Defesa e Promoção da Educação Familiar. Muito obrigado, viu, Edson?
Tô à disposição, eu que lhe agradeço.
Obrigada, bom trabalho.